Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 14.
Era Regina.
Sucando as ondas ao som de uma de suas canções favoritas, por acaso dirigira para ali a proa de sua piroga e, saltando à praia, avistou o jovem que dormia, ou antes que se agitava e gemia nas ânsias de um sonho atribulado. Contemplou por instantes. Era a primeira vez que pousava olhos complacentes sobre a figura de um homem. Era Ricardo, um jovem de formosura e galharde sem par. Na flor da adolescência, ligeiro buço mal lhe ensombrava o lábio superior, e ao ver-lhe o busto tomá-lo eis pela mais formosa filha dos pescadores daquelas paragens, se não fora um que de másculo e resoluto que lhe ressumbrava de toda a fisionomia, e nele revelava o homem e homem de vigorosa têmpera. Os cabelos castanhos, compridos e anelados lhe contorneavam o rosto e o torso soberbo e perfeitamente modelado. A cabeça repousava sobre o braço recurvado, enquanto o corpo esbelto e admiravelmente talhado se estendia pela areia que lhe servia de leito. Os lábios rubros, que fariam inveja à mais mimosa donzela, lhe tremiam agitados no ofêufego do sonho penível. Na Grécia Antiga lhe teriam tomado por Endimião ou Adonis, Hipólito ou Antino. Regina contemplou por um momento o brudonoso semblante e as formas esgormas vigorosas do mancebo, e um vago sentimento de interesse e ternura, assomando-lhe do coração, banhou-lhe os lábios em um meigo sorriso. Percebendo que o moço se debatia nas ânsias de um sonho opressivo, e despertá-lo, mas antes que o pudesse fazer, Ricardo havia aberto os olhos a tempo de ainda surpreender nos lábios da moça aquele meigo sorriso de ternura que para logo se esvaeceu. Foi Regina quem primeiro quebrou o silêncio. — Que tendes, moço? — perguntou friamente. — Parece-me que tinhas um mau sonho.
— Oh, sim.
Respondeu Ricardo atônito e perturbado. Um lindo sonho. Um sonho horrível. Mas agora, será ainda um sonho. Não foi nada, era o sol que vos castigava a cabeça e vos aquentava os miolos, por se eu tivesse um pesadelo.
De veto!
Os raios do sol, que ia declinando, começavam a penetrar na meia gruta em que o moço se abrigara e batiam-lhe em cheio sobre a fronte descoberta. A resposta indiferente, prosaica e glacial da moça, que nem de leve manifestou curiosidade de saber qual for o sonho de Ricardo, o calcou de chofre no abismo do mais cruel abatimento. Ditas aquelas palavras, acenou-lhe com a fronte um leve adeus e em poucos instantes desapareceu por entre uns rochedos vizinhos. Fosse prevenção ou realidade, Ricardo notou que, ao voltar-lhe as costas, a moça empalidecera-se, e que ao ligeiro sorriso que lhe ornava os lábios sucedera uma sombra de tristeza, que lhe envolveu como um crepe toda a fisionomia. Gélido e mortal desalento, filtrou-se-lhe no amago do coração. Esse sonho, seguido da visão real que tão fielmente o interpreta, ou antes reproduz aquele canto suave, aquela aparição risonha e fagueira que depois se abisma entre os horrores de pavorosa borrasada. Enfim, ao despertar aquela fada, aquele anjo radiante de beleza, que um momento com o afágio para depois voltar ao talharresco às costas com indiferença e enfado, tudo isso lançançava-lhe no espírito indizível perturbação. A alma do mancebo estorcia-se sob o peso da poderosa fascinação. O formidável olhar da fada dos mares lhe havia traspassado o coração como um farpão ervado, e nele coara o veneno dessa paixão profunda, infrene, inextinguível, que soa inspirar a todos que a contemplavam. O destino escreveu então também o nome de Ricardo no livro negro das numerosas vítimas da fatídica beldade. Ricardo afastou-se, ou antes arrastia passos lentos daquele sítio fatal. Já não era o mesmo adolescente de semblante calmo e plácido, de senhorio e nobre porte. Poucos momentos bastaram para transtornar-lhe inteiramente o gesto e o aspecto. A cabeça curvada para o chão ardia em mil delírios. O coração ora lhe pulsava alvoroçado em vagas e insensatas aspirações, sonhos de inefáveis delícias, ora como que de todo lhe parava abafado entre as garras do mais profundo desalento. E assim foi andando trango, ego guarqueante como cervo novo, que escapou lacerado e sangrento das garras da pantera, até chegar à cabana agora solitária, onde outrora passara dias tão alegres e felizes em companhia de seus irmãos. Parou diante da porta e cruzando melancolicamente os braços não. Exclamou com voz lúgubre e abafada. Aqui não devo entrar mais senão em companhia de meus irmãos. Um naufrágio nos arrojou nestas praias selváticas, outro naufrágio pior ainda nos dispersa e nos expele delas. Não, não podemos, não devemos nos separar. Tínhamos vivido sempre juntos até aqui. A mesma estrela funesta ou propícia, sempre sem discrepar, tem dirigido nosso destino pelos mesmos trilhos. Naufragamos sempre no mesmo escolho, temos de morrer juntos e vítimas da mesma desgraça, é esse o nosso fado. Tem de cumprir-se. E Ricardo, o mais moço dos três irmãos, também desapareceu daquele lugar, e ninguém mais soube novas dele. Não há duvidar, disseram todos. Foi Regina que o matou. É mais uma vítima da maldita sereia, e queira Deus que seja a última.